vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19. Em 105 e terranova.pt.
Estamos no ar, boa tarde, bem-vindos a esta emissão quinzenal do Flagrante Delito, o programa que aborda temas da atualidade sem barreiras, sem tabus, sem constrangimentos de qualquer ordem, e os convidados são os de sempre, Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, boa tarde, bem-vindos. Hoje com mais um extra, já há 15 dias aqui tivemos esta experiência, gostamos tanto que se repete com um novo convidado. E podemos dizer desta forma, mantém-se aqui uma certa bitola de excelência, porque o Carlos Pedro Ferreira, mais uma vez, os dois conseguiram arranjar aqui novamente um interlocutor de grande nível.
Sim, boa tarde a todos. Resolvi convidar, tivemos aqui na conversa, o Estevão Lima, que é um amigo, um familiar, é médico, mas sobretudo eu conheço, depois já enviamos aí, temos aí o currículo dele, mas depois ele pode se apresentar, mas como uma pessoa que também não tem filtro nas suas opiniões e, portanto, diz aquilo que pensa, pode pensar o que quer, e tem uma coisa que também nos une a todos, é podemos dizer o que queremos sem nenhum problema. Enfim,
talvez por isso, correto, não, talvez não, por isso me estejas a empurrar para este lado ingrato da apresentação, porque se citasse aqui o que me disseste ontem, era, é provavelmente o homem que já viu mais em Portugal.
Talvez.
Pronto. Isso significa que estamos a falar de um conhecedor, médico, área da urologia, isto.
Sim,
professor também, para creio.
Professor universitário.
Exatamente.
Portanto, temos aqui um currículo extenso, é professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho, é um especialista em cirurgias, diria que destas novas cirurgias em que os métodos são cada vez, ou tentam ser cada vez menos invasivos, creio que é também certo. Um pouco por este caminho, mas o melhor é mesmo ter o contacto direto com o convidado, Estevão Lima. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde.
Estamos a conseguir ouvi-lo em boas condições. Isso já é um bom princípio. Isso já é um bom princípio.
Olha, boa tarde a todos. Pronto. Vou-me apresentar. Pronto, eu sou conhecido por Estevão Lima. Pronto, sou médico, urologista, tal como vocês estavam a dizer, mas tenho outras atividades para além disso. Também sou professor universitário, também vocês referiram. Também sou investigador, e foi um investigador assim um pouco peculiar, porque muitas vezes quem se dedica à investigação não passa disso, e eu fiz um bocadinho de investigação de translação, ou seja, eu consegui passar da fase da investigação para depois conseguir passar algo para o mercado. Pronto, foi assim um bocadinho um pouco diferente, talvez por isso é que não talvez por isso é que o tipo de investigador que eu sou seja um bocadinho fora da caixa. Pronto, tal como o Carlos Pedro disse, eu também gosto de falar um bocadinho sobre tudo, não tenho constrangimentos de nenhuma ordem, e por isso estou aberto a todo tipo de questões.
Estevão, já agora, só para aprofundarmos esta curiosidade inicial, esta noção de liberdade, de se poder dizer o que se quer dizer, isto significa o quê? Não ter de pagar favores, ter alguma, diria, alguma pendência, algo que nos leva a travar, a dizer, bem, isto posso, isto não posso, aquilo devo, isto não devo, o que é que significa ser livre, na sua leitura?
A ser livre, é assim, não dependo de... Só, em Portugal, um bocadinho é estar dependente de atividade política, no fundo, ou determinado tipo de emprego, em determinado tipo de entidades públicas, dependentes do Estado. Muitas vezes também esse aspecto da questão partidária, job for the boys. Eu, pelo menos, pronto, começou... considero-me um cidadão independente, livre nesse aspecto. Também me considero um pouco liberal, pronto, que me dá essa forma de estar. E E pronto, e depois tenho no fundo uma independência em termos de capacidade de trabalho, pronto, porque eu costumo dizer que tendo desde que se tenha saúde, que eu acho que é a principal limitação que um ser humano possa ter, a questão de capacidade de trabalho permite-nos, no fundo, também contribuir para essa liberdade. Ou seja, não estou dependente, não tenho receio que algo que, ou algo, alguém que me ponha em travos esta mesma vontade, liberdade de dizer aquilo que eu penso.
E aí está, de facto, uma apresentação que até acaba por, diria, quase encaixar naquilo que é a atualidade em Portugal. Hoje o Parlamento esteve a analisar alterações à lei da eutanásia, isto dito assim de grosso modo, passa mais uma vez na Assembleia da República, foi chumbado um referendo que tinha sido pedido pelo Chega, há aqui algumas alterações, questões técnicas, o projeto de lei que despenaliza a morte medicamente assistida foi aprovado na Assembleia da República. Pergunto-lhe já, agora só em termos muito genéricos, não vamos estar aqui num debate sobre ética ou uma conversa sobre questões ética e medicina, mas como ponto de partida, o que é que lhe diz esta alteração que foi agora aprovada?
Com respeito, pronto, isto vai... Isto é daqueles pontos que é muito de... Eu próprio tenho muitas dúvidas, pronto. Acho que é... Eu, à partida, sou um liberal, convicto, mas em relação a este aspecto, por vezes tenho fases em que sou mais favorável, outras fases não sou tão favorável. É uma questão, é das questões mais difíceis, provavelmente, de decidir. Pronto, eu sou um respeito a alguém que se queira matar, no fundo. Mas por vezes tenho dúvidas nas fases determinadas das pessoas se isso é, se a pessoa tenha a capacidade para ela própria decidir.
Já agora deixe-me só interromper, Estevão.
E depois também tenho a questão de, por vezes, conhecendo a natureza humana, o próprio ser humano, por vezes, começa com uma boa, com boas ideias, com certamente com um determinado fim, mas depois, com o tempo, banaliza-se esse determinado fim e generaliza-se para outras situações que, certamente, à partida não eram as mais indicadas. Pronto, daí as minhas dúvidas.
Só para clarificarmos e para as pessoas que estão lá em casa e ainda não chegámos ao Jornal da Noite, às 20 horas, e hoje ainda por cima há seleção, portanto isto, as notícias vão andar aqui um pouco mais diluídas, mas o que se está a abrir em Portugal, digamos assim, é uma perspectiva um pouco mais alargada da lei, além das situações de morte iminente e do suicídio assistido. O que estamos agora a falar é, no fundo, de prever também situações ou enquadramento para situações de doença incurável e, de alguma forma, cria-se aqui uma perspectiva um pouco mais alargada. Ricardo, Carlos, conversa aberta.
Eu queria só andar um bocadinho atrás daquilo que há bocadinho o Estevão disse da questão da liberdade, que se essa questão da liberdade, no teu caso, também não se prende com o facto do patamar que tu conseguiste ter do ponto de vista de investigação e do ponto de vista de
competências
não só de categoria, não é de categoria, de competências muito específicas da qual Portugal e se calhar o mundo não podem abdicar, e portanto essa liberdade vem de uma certa dependência que toda a gente pode ter, ou a maior parte, do peso numa balança entre poder alguém pôr-te um freio e poder uma.
Mas poderia
de alguma
ter
forma,
que emigrar ou ser deportado.
Sim, também podia acontecer, mas se de facto não, esta relação entre independência e poder, porque ter conhecimento é poder, ter conhecimento específico numa determinada área, que te dá essa liberdade que não vem tão só da tua vontade de ter liberdade, mas tu saberes que está assegurada.
Exato, pronto. Isso é verdade, não tenho dúvidas. Assim, eu, por vezes eu percebo algum grau de dependência, algumas limitações, e eu acho que a principal limitação são tipo de atividades em que essa pessoa provavelmente não tinha habilitações para exercer esse tipo de atividades, está um bocadinho, no fundo, acima daquilo que lhe estaria assente para essas mesmas capacidades e foi atribuído esse tipo de cargo por algo que ele não merecia. Pronto. Daí que, muitas vezes, esse tipo de pessoas não têm essa liberdade de... têm determinadas limitações, pronto. E como eu falei inicialmente, nomeadamente aquelas que têm tido determinadas atividades por atividade política, no fundo, porque foi ali colocado, no fundo, por pertencer a um determinado partido. Pronto, acho que esse é sim o caso mais evidente.
Eu creio, se me permite adicionar, já agora também cumprimentar o Estevão, que está aqui connosco, daqui fala Ricardo Santos, bem-vindo ao flagrante delito. Eu creio que esta questão das vozes independentes, que é uma introdução que fazemos sempre antes deste programa para frisar bem aquilo que aqui nos traz, é muito curioso. Eu, não discordando de nenhuma das análises que aqui foi feitas, portanto, eu acredito que, de facto, as pessoas tendo condições que facilitem a sua independência, portanto, a independência do seu pensamento, é sempre um benefício, não termos, de facto, estas conexões partidárias ou dependências partidárias, estruturais. Mas eu gostava de adicionar ainda um ponto, porque é da minha convicção que um espírito livre é um espírito livre. E, portanto, nenhum de nós está completamente isento, por muito que queira estar, da censura alheia. Portanto, mesmo eu e o Carlos Pedro e outras pessoas, naturalmente, nas mesmas circunstâncias, por exemplo, somos empresários, não estamos neste momento ligados a nenhum partido político, não estamos subservientes a nenhum interesse particular. Ainda assim, cada vez que soltamos uma palavra, uma porta pode-se fechar ou pode-se abrir. Agora, eu nisto gosto sempre de recordar, de retrazer ao discurso, aliás, aquela que era uma máxima de Fernando Pessoa, quando dizia que tudo é ousado a quem a nada se atreve. Portanto, há um certo atrevimento que convida a não admitirmos qualquer tipo de grilhetas e, portanto, dizemos o que dizemos aqui.
A prisão está ou não na cabeça.
Exatamente. Portanto, dizemos aquilo que temos a dizer e lidaremos naturalmente com as consequências daquilo que dizemos. E é muito bom ter esse discurso livre com pessoas que se fazem livres porque querem ser livres.
Sim, sim. Eu acho que a liberdade é um dos maiores bens que se pode ter.
Já agora, a propósito do falecimento da artista plástica Paula Rego, essa foi uma das notas que mais lemos ontem e hoje sobre o percurso de vida, sobre a história dos pais que a enviaram para a Inglaterra ali aos 15, 16 anos para estar a ser educada numa sociedade mais aberta, mais liberal, porque estávamos a falar do Portugal, do Estado Novo. Hoje já não é preciso mandar ninguém para a Inglaterra, Estevão?
Excelente pergunta. Eu acho que, eu ainda acho que as sociedades anglo-saxónicas continuam a ser mais liberais e mais livres do que as sociedades, no fundo, latinas. Pronto. Eu faço aqui uma determinada... Há determinados aspectos e quem convive um bocadinho entre os diferentes povos, mesmo até a nível europeu, há algum grau de diferença de pensamento. Talvez isto esteja relacionado, como muitos dizem, em relação a sermos católicos e eles serem protestantes, mas há algum grau de forma de pensar diferente. Ou seja, eu acho que eles sempre valorizaram a liberdade individual de cada um, os anglo-saxónicos. Talvez também seja por aí parte do sucesso histórico de todas estas sociedades que emergiram ou resultaram da colonização inglesa, não é? Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, pronto. Todos eles são uma fonte de sucesso. E eu acho que mesmo hoje em dia há algum grau de diferença. E mesmo, pronto, quando se fala em... mesmo em relação, não só em relação à Inglaterra, mas, por exemplo, nós vemos aqui, por exemplo, a Irlanda, não é? Um caso paradigmático do liberalismo e como ela funcionou nos anos mais recentes. Ou então, mesmo os povos ditos sociais-democratas do passado, como foram os escandinavos, que as pessoas diziam que aquilo que eram sociedades sociais-democratas, apesar que eu nunca os vi como isso. Hoje em dia é contactar com eles, é ir à Dinamarca, é ir à Suécia e verificar que muito dessas teorias que eles eram sociais-democratas, isso foi posto completamente de lado. Hoje, praticamente, só quem convive com eles verifica que eles são, no fundo, são liberais. Sei que eles pagam muitos impostos, mas quem vê as reformas de fundo dos últimos anos, vê a forma como eles pensam, eu acho que intelectualmente eles são, eu acho que eles respeitam mais a liberdade, a liberdade individual.
Eu já agora, se me permitirem, fazer também aqui uma nota em relação ao falecimento de Paula Rego e ao que estávamos aqui a discutir, a estabelecer este ponto em relação à liberdade. Por acaso, a Paula Rego é um dos casos em que eu há muitos anos que tenho uma apreciação formada, talvez até por uma mentoria que tive, o Dr. Reinaldo, de quem vos tenho falado muito, era uma pessoa especializada nestas matérias, e há muito que me tinha desvelado uma determinada visão que eu não posso deixar de lançar, e espero que não seja inoportuna, dado o falecimento da artista. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas, pelo contrário, sou um apreciador do ponto de vista artístico da obra de Paula Rego, é uma obra exímia e que tem tido o destaque que tem por mérito próprio, não tenho dúvida nenhuma disso, e o próprio percurso é um percurso singular, mas curiosamente é um percurso que me levantou sempre algumas dúvidas neste sentido. Claro que o papel, o facto de ser uma mulher, e ela falava muito disto, aliás, quando fazia esta referência em relação ao pai ter favorecido a ida dela para Londres, era sempre essa questão, dizia-lhe o pai, segundo contava ela, que este país não era para mulheres. E talvez não fosse, não estou a pôr isso em causa. Agora, é muito curioso, no entanto, que ela tinha uma frase que remete depois para a ideia que eu vou partilhar convosco e que tenho há alguns anos. Ela dizia, e a meu ver muito bem, que a arte era um lugar próprio, era um lugar de pensamento, porque era uma das poucas atividades que nos libertava, ou seja, a linguagem artística permitia-nos libertar. É curioso que ela teve sempre uma grilheta, eu acho, e daí ter saído para Londres, e nunca se desligou, e daí a sua experiência artística talvez seja tão meritória, porque geralmente não são só os episódios, aliás, pelo contrário, geralmente na arte são os episódios mais traumáticos, eu penso sempre em Goya e noutros como tais, que despertam esses fantasmas do passado e que trazem qualquer coisa à sensibilidade artística. Porque uma figura ímpar, a quem ela teve ligação por intermédio de Sousa Cardoso, era Almada Negreiros. Nós não podemos esquecer que exatamente na mesma época Almada Negreiros, um bocadinho muito antes dela naturalmente, mas tinha atuado durante o Estado Novo, foi uma pessoa que fez uns painéis para lá da autoridade do Estado Novo. Não sei se vocês estão a parte, Almada Negreiros foi fazer uns painéis que fê-los, e quando lá chegou, teriam chegado os artistas, ou entre aspas, os censores da PIDE, já não havia nada a fazer, aquilo estava defeito. E a celebridade ou a categoria da Almada Negreiros era tal que nem o próprio regime do Estado Novo foi capaz de contrariar esse pensamento livre que a própria arte cria. Paula Rego, eu acho que é curioso, não é a liberdade que ela a certa altura falava e aquela procurou que define o seu percurso artístico, muito curiosamente, pelo contrário, é a subserviência que ela sentir outrora em Portugal que vai ser aquilo que é toda a sua obra artística.
Ou isso, seja,
é
notável. Fica a dever alguma coisa ao país.
Ela pensa que é a liberdade que a liberta, mas eu penso que não. É a prisão que a liberta artisticamente. E este é um paradoxo.
Ora, aqui está uma visão extraordinária e posso dizer que estamos naquela fase em que esta liberdade de expressão e criatividade de pensamento não é induzida por fatores externos. porque ainda estamos a meio do programa.
Exatamente. Mas eu tinha uma questão para... Agora lembrei, porque o Estevão... E, portanto, hoje temos que também fazer o programa.
E falar um bocadinho de saúde.
Sim, falar um bocadinho de saúde e também perceber, quando se fala, o Ricardo agora falou, de que a arte é uma forma de libertação, sem barreiras, de que forma para o Estevão, eu não sei exatamente, mas passa, penso eu, várias horas por semana, ou, não sei, no bloco operatório. E essa, para pessoas, e portanto...
Vais perguntar se há som de música clássica ambiente, é isso?
Não, eu ia perguntar ao Estevão, não era sobre se havia música clássica ou não, mas se de facto esse estado numa sala de operações, num bloco cirúrgico, é, não vou dizer que é um ato de fé, mas é também uma forma, eu acho que é uma, não vou dizer que é uma forma de arte, mas até pode ser, mas se de alguma forma... Como é que se está ali, como é que se olha para as pessoas, como é que se é uma questão muito mecânica, se há ali alguma coisa emocional, se também, no fundo, tu consideras que é uma forma de arte, no fundo, conseguir, eu acho que é de uma parte, que vou responder já, que é o conjunto de inovações do ponto de vista cirúrgico, etc., e de outras formas de fazer, de tratar problemas, e algumas que até parecem, como é que se diz, o ovo de Colombo, algumas que até parecem algumas relativamente básicas, que, no pensamento, como é que tu consegues responder a esta questão?
Eu respondo facilmente, assim, a medicina cada vez é menos arte, pronto, e cada vez é mais uma questão de preciosismo técnico que se aprende, e por vezes o objetivo é, por isso é que cada vez mais nós somos mais especializados, mesmo dentro das especialidades, cada vez também somos mais especializados em determinadas técnicas, e o objetivo é fazer ser perfeito. Ou seja, o objetivo é o caminho para a perfeição. Agora, como é que se chega a determinadas técnicas? Por vezes, isso é que é um... Pronto, e eu sempre fui um bocadinho criativo, mas isso hoje em dia passa sempre por um processo de não criativo no ser humano, mas uma questão de criatividade, de inovação, hoje em dia, instrumental, tecnológica, experimental, não no ser humano, mas em animais, em modelos, em fantomas, como nós hoje em dia desenvolvemos, que são assim, no fundo, são quase que modelos parecidos com o ser humano, para experimentar determinadas técnicas, porque o objetivo é isso mesmo. O objetivo, eu costumo dizer, que cada vez é menos, já foi uma arte, talvez no passado, mas agora cada vez menos é arte, é mais ciência, pronto. Isto não significa que ainda hoje, mesmo hoje em dia, apesar de toda a evolução tecnológica, eu costumo dizer que o médico ainda faz a diferença, ou seja, e vocês também têm essa noção, ou seja, apesar da facilidade com que as pessoas têm acesso ao conhecimento, a facilidade com que até se tem acesso aos médicos. Mas, no fundo, ainda hoje em dia, há determinados médicos, porque são mais dedicados, porque estudaram mais, ainda fazem a diferença. Ou seja, eu costumo dizer que, pondo-me no papel de um paciente, é sempre importante procurar estar bem informado e ter uma segunda opinião, por esse mesmo fator. Ou seja, acho que esta é uma mensagem que eu gostaria de transmitir. Não sei se respondi ao Carlos Pedro.
Já agora, e a propósito desta componente, há uma questão que nós, cidadãos utentes, o lado frágil às vezes disto tudo, colocamos no contacto com a classe médica. Mais muitas vezes do que a sua capacidade técnica, que nós não somos conhecedores para avaliar, só avaliamos pelo resultado, salvou é bom, não salvou, algo não correu bem. É a capacidade de comunicação. E o que tenho encontrado ao longo destes anos é que muitas vezes as grandes sumidades, seja em que área for, foram aqueles que se apresentaram de forma mais humilde, com disponibilidade para conversar com os utentes, para explicar, e deixaram-nos de boca à banda. Como é que este homem tem 5 minutos, 10 minutos para estar aqui a conversar? Muitas vezes os outros é assim, a expressão popular, a toque de caixa. Pum, 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 três pancadas e siga. Há aqui um lado humano e comunicacional que os médicos consideram ou não, ou tem a ver com o seu perfil pessoal?
Os médicos são como qualquer outro ser humano. Ou seja, às vezes, assim, isto é, agora pronto, lá está o meu pensamento livre, não é? Muitas vezes, quem ouve, por exemplo, a Ordem dos Médicos falar, diz que os médicos têm uma ética diferente. Não, assim, é como qualquer ser humano, não é? Há médicos com mais ética e com menos ética, há médicos melhores e piores, mais sabedores, menos sabedores, apesar que é uma profissão exigente e que à partida foram altamente selecionados. Mesmo assim, há uns que estudam mais do que outros, há médicos que têm mais apetência para ganhar dinheiro, outros não têm tanta apetência para ganhar dinheiro, e daí que há médicos que têm mais disponibilidade e têm mais humanidade em lidar com os doentes, outros não têm esse tipo de capacidade. E é o que eu costumo dizer, eu encontro, e é uma da beleza que eu ainda hoje em dia considero uma das coisas interessantes em ser médico, é que nós lidamos com determinadas, com todo tipo de seres humanos, não é? Vai das pessoas mais diferenciadas aos mais indiferenciados. E assim eu encontro pessoas com que eu hoje em dia não considero esta divisão em termos de umas profissões são melhores do que outras, mas transversal a todo tipo de profissões, há pessoas com mais ética e com menos ética, há pessoas com sei lá, todos nós sabemos, não é? Por exemplo, há juízes com ética e sem ética, esse é que deviam ser o extremo da ética, não é? E há provavelmente juízes corruptos e juízes não corruptos. Isto, pronto, eu estou agora já nesta liberdade de pensamento, não é?
E sabe que esta liberdade...
Teoricamente nunca devia haver um juiz corrupto, não é?
Sabe que esta liberdade...
Depois, é a coisa mais... É o paradigma, não é? Daquilo que nunca poderia acontecer, não é? Pronto, e é assim. E o ser humano é um... lá está, o ser humano existem determinadas personalidades que são comuns a qualquer tipo de atividade. Pronto.
E nós temos nesta fase aquela questão que é, no fundo, na linha da análise clínica ao problema, e uma vez que se falou aí de alguns setores de atividade, é se estamos perante um cancro maligno, benigno, de uma doença crónica, isto é reformável ou não?
É complicado. Ou seja, por isso é que tem que haver as coisas para funcionar, por isso é que tem que haver uma entidade de regulação extremamente eficazes e que tem que ter poder, não é? Pronto. A questão é que eu vejo muitas destas atividades regulatórias em Portugal, eu vejo-as mais como mais cooperativas do que propriamente entidades de regulação. Pronto, aí é que está aí o verdadeiro problema. Pronto, é assim, eu não estou a dizer que a Ordem dos Médicos esteja bem ou esteja mal, eu não sei bem se existe uma ordem de juízo, mas não é uma ordem de juízo, mas acho que é há uma entidade...
Associação Sindical de Magistrados.
De magistrados, não é? Pronto, ou seja, eu acho que por vezes esse tipo de entidades, não é? Não são bem entidades independentes de regulação, são mais entidades cooperativas, ou seja, defende a própria...
Estava a falar do Conselho Superior da Magistratura.
Pronto, eu acho que isso aí, muito dos problemas está aí, passa por aí. Então, estão a perceber, pronto, do meu ponto de vista, pronto. Pronto, é, mas acho que isto é muito importante. Numa sociedade livre e superior, este tipo de entidades tem que ter um papel importante nisso.
Eu creio que, resumindo o seu pensamento até agora, daquilo que pude perceber e sem o conhecer, mais regulação, menos Estado. Pode ser isto?
É, é isso mesmo. Eu acho que sim. Acho que sim. E não sou muito favorável, a dar demasiado protagonismo às ordens, seja elas quais forem. Acho que, pronto, as ordens têm o seu papel, mas aí o Estado tem que ter um papel ainda acima das ordens. Porque o Estado não pode pôr só nessas entidades a exclusividade da atividade reguladora de uma profissão. Porque senão as coisas começam a funcionar como uma cooperação e não como uma entidade reguladora.
Estevão, por acaso, toca aqui num assunto muito interessante, era aquilo que me levantou aqui, não tinha estudado, não tinha feito o TPC neste sentido, mas soube-me agora trazer aqui à baila uma questão muito interessante, até para saber a sua opinião, até se conhecia este facto, porque existem os chamados mitos urbanos e nós temos uma espécie de mito regional em Aveiro. Certamente, Estevão, saberá que há uma série de anos, portanto, eu ouço esta conversa ainda desde miúdo, que se queria fazer, ou se quer fazer, aliás, um hospital universitário em Aveiro. Portanto, quer-se pegar nas valências que temos.
Chama-se Centro Académico Clínico.
Centro Académico Clínico, ok.
E existe já.
Aveiro. Mas quer-se abrir aqui o curso, a licenciatura, segundo consta, há muitos anos de medicina. E a justificação que se dá...
E já existiu. E depois foi interrompido.
Aquilo que eu sei é que a justificação que é dada para que esse projeto nunca fosse consolidado, e daí eu referi-me ao tal mito regional, é que é a própria Ordem dos Médicos, pelo poderio que tem, a influência que tem da comunidade em Coimbra, que não quer retirar esse quase exclusivo regional, digamos assim, temos a proximidade da licenciatura em Coimbra e outra no Porto, é que propósito retirar alunos e futuros médicos destas duas grandes unidades tradicionais e permitir que se abra uma licenciatura em Medicina. Portanto, a força que aqui se alega há muitos anos que entra é a força da Ordem dos Médicos, que vai parar um bocado este espírito corporativista, não é? Com interesses muito, muito definidos. Será que isto é um mito ou terá alguma consistência?
Não, eu percebo perfeitamente que eu acho que Aveiro há anos que sofre um problema de falta de centralização, mas não e de falta de compreensão em relação a esse problema. Eu acho que Aveiro tem obrigatoriamente tinha que ter um melhor cuidado de saúde e um melhor hospital do que tem. E sofre muito a questão dos hospitais universitários de Coimbra e da existência da Faculdade de Medicina de Coimbra. Mas a culpa aí não é só da Ordem dos Médicos. Pronto, a Ordem dos Médicos já foi contrária, certamente tinha razões para isso, certamente não tinha a capacidade formativa de qualidade que deveria existir, mas eu acho que a questão da faculdade do ensino superior, isto leva-nos para outro tipo de pensamento. Pronto. Porque eu acho que... O problema de Coimbra, mas também se há o problema, provavelmente, de falta de estratégia de descentralização a nível nacional. Porque eu vou-vos dar aqui um exemplo muito típico. Por exemplo, quando dizemos que Lisboa que é centralista, mas, por exemplo, o Porto também é centralista em toda a região norte. E assim, por exemplo, vocês certamente nunca pensaram, muitos de vocês certamente nunca pensaram nisso, mas, por exemplo, a Universidade do Porto deve ser das únicas universidades do mundo com dois cursos de medicina. Ou seja, eu como cidadão pago impostos, eu pago dois catedráticos, sei lá, de anatomia, há duas cadeiras de anatomia, há dois cursos de medicina, vocês certamente nunca pensaram nisso, mas, por exemplo, já imaginaram, por exemplo, mandar um filho, por exemplo, para ter um curso de medicina em Harvard.
e de repente dizer assim, mas qual é o curso de medicina em Harvard? O A ou o B? A Universidade do Porto tem dois cursos de medicina. Isto é impensável. Ou seja, isto é falta de estratégia. Ou seja, a própria Universidade do Porto é demasiadamente, às vezes, é um monstro em relação às outras universidades existentes na região norte. Por exemplo, isto é um exemplo, o que é que não deve ser feito? E é um exemplo como é que, às vezes, a falta de estratégia nacional, a falta de alguém que pense o país como um todo, pode levar a verdadeiras catástrofes, que eu considero coisas mal feitas. Por exemplo, veterinária. Havia um curso, quando eu entrei na Faculdade de Medicina, na altura, já no século passado, não é? Eu entrei em 87, na altura, se quisesse ir para a veterinária, tinha veterinária em Lisboa e tinha em Vila Real. Não havia veterinária em mais lado nenhum. Pois bem, a Universidade do Porto, de repente, resolveu abrir um curso de veterinária. Pronto. Sabem o que é que nós andamos a pagar esses veterinários? Esses veterinários hoje em dia chegam ao fim, não têm emprego, estamos a fornecer veterinários para ir para a Inglaterra. A maior parte deles vão todos para a Inglaterra. De repente, a Universidade do Porto, como abriu um polo com veterinária em Vila do Conde, de repente achou que tinha condições para abrir agronomia, abriu um curso de agronomia há 2 ou 3 anos. Então, o que é que se passa à agronomia que existia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro? Passam alunos. Lá está o exemplo típico da falta de estratégia. Em relação, o que eu considero uma boa estratégia, por exemplo, o Braga tinha um problema aqui há uns anos de falta de médicos, talvez, ou médicos com não tão boa qualidade. Na altura, o professor Pinto Machado, que sempre foi um defensor da abertura de um curso de medicina no Minho, que eu sou lá professor, achou que devia haver uma escola de medicina no Minho. Essa escola foi aberta, pronto. Hoje em dia, um sucesso, hoje em dia, ninguém fala de falta de médicos, de falta de qualidade dos médicos na região do Minho. Se o professor Nuno Grande, lá está a minha liberdade de pensamento, há muita gente a dizer bem, professor Nuno Grande, professor Nuno Grande, professor Nuno Grande, professor Nuno Grande. Professor Nuno Grande, em vez de, que ele era de Vila Real, em vez de haver um curso de medicina nas biomédicas, o segundo curso de medicina, se tinha aberto um curso de medicina em Vila Real, hoje não falávamos de falta de médicos, ou de falta de qualidade, ou de falta de oportunidade na região de Trás-os-Montes. Isto é a visão estratégica que vai haver o país como um todo. E a Aveiro, não tenho a menor dúvida. Tem que ter, porque eu acho que é dizer assim, a Aveiro tem, é um polo de excelência em muitas áreas. É quem vai a Aveiro, eu vejo, não é? As áreas da engenharia, da tecnologia. Enfim, não faz sentido, ok? Ou seja, retirem. Isto tem que ser pensado assim. Há determinadas universidades que têm que ser esvaziadas. Tem que ser diminuídas no seu tamanho. Estão a perceber? Esta é que é a minha visão. Eu não tenho que andar a pagar, como contribuinte, pagando impostos, cada vez que pago mais impostos, porque é muito fácil abrir cursos. É preciso mais. Não, é preciso olhar para o preço como um todo e ver aquilo que é realmente necessário investir. Assim, não adianta nada estar a abrir mais cursos de medicina. Certamente há alguns, estão a perceber, no meu ponto de vista era assim, certamente há determinados, alguns cursos podem fechar para abrir noutros sítios, de acordo com as necessidades.
Isto é como aquela máxima que vai também marcando esta discussão. Há 2 hospitais centrais em Coimbra e Aveiro passa o dia a andar com ambulâncias para trás e para a frente para Coimbra. Isto, se quisermos, tem aqui de facto pano para mangas. E citou e bem, diria, 2 dos nomes que aí falou de universidade, Trás-os-Montes e Alto Douro, Aveiro, mas também Évora, são as 3 que são candidatas neste momento à abertura de cursos de medicina e, portanto, isto está aqui numa fase em que o ex-ministro, e era agora, podemos dizer, ex-ministro Manuel Leitor, aconselhou as universidades a irem forte, em frente, mas já não é ministro. Portanto, ele ainda o disse antes de sair. Agora vamos ver como é que é com quem está a seguir.
Ah, mas se fosse uma visão estratégica, estão a perceber. Certamente, assim, o Porto certamente não precisava de 2 faculdades de medicina. Estão a perceber. Essa é que é a minha visão estratégica. O Porto não precisa mais know-how. O Porto não precisa de atrair qualidade médica, porque naturalmente as pessoas já têm uma certa apetência em ir para determinadas cidades com determinado tipo de valências. Estão a perceber? É essa a minha visão.
Já agora, há aqui uma questão também sobre saúde interessante.
Eu estar a pagar impostos. Eu também não quero estar a pagar, a abrir mais cursos de medicina e formar médicos. De repente, nós também, é assim, em Portugal já existe médicos a mais, ok? Nós não temos carência de médicos. Isso já, também já, a discussão também já vai para outro ponto, ok? Se nós vimos a quantidade de médicos existentes em Portugal por número de habitantes ou a quantidade de médicos que se formam em Portugal por população, nós estamos muito acima da média europeia. Não é por aí. Não há falta de médicos. Certamente eles estão mal distribuídos. O Serviço Nacional de Saúde também já está num processo de falência. Ou de uma questão ideológica em todo na base de tudo isto. Essa era outra questão. Poderíamos falar, ou, noutra altura. Agora, em relação à formação médica, pronto, é sim, isso é uma questão que tem que ser vista como um todo a questão da localização das faculdades de medicina tem que ser ponderada nesse todo.
O professor está com o pé, creio eu, no público, também tem a sua ligação ao privado, ao Grupo CUF, e essa é uma questão também interessante aqui na nossa região. Aqui há uns anos, e ainda está à espera dessa concretização, o Grupo Trofa tem um terreno ali junto à famosa Rotunda do Rato para construir a sua unidade hospitalar. Existe hoje como alternativa em Aveiro, digamos assim, ao setor público, não sei se pode ser considerada essa expressão alternativa, mas o Hospital da Luz. Mas não vemos aqui outros grupos ainda. Há a promessa do Hospital da Trofa de Investimento, mas, por exemplo, o seu grupo, o grupo CUF, para onde trabalha, para o qual trabalha, e outros que tais, já estão aí numa série de cidades, algumas capitais de distrito, mas aqui há Aveiro, afinal, nem no setor público, que ainda espera o investimento, e agora são, já se sabe, 150 milhões para ampliar o centro hospitalar, mas mesmo no setor privado parece quase a saca-rolhas.
Sim.
Isto não tem escala? Falta-lhe escala? É isso?
Não, olha, eu essa questão não lhe sei responder. Sinceramente, não lhe sei responder o porquê. Sei que a CUF está a fazer determinados investimentos, pronto, em uma das próximas cidades a abrir vai ser Leiria.
Tem que fazer pronto. Lobby.
Não sei, sinceramente não sei. Não sei qual será o motivo. Pronto. Eu não estou muito esclarecido em relação à Luz. Não conheço muito bem o Hospital Luz Saúde de Aveiro. Não sabia dessa questão da Trofa de querer abrir um hospital em Aveiro. Talvez para a próxima faça o trabalho de casa e...
Vai fazer um doutoramento em gestão hospitalar.
Não lhe sei responder.
Vai fazer um doutoramento em gestão hospitalar.
Isso é outro aspecto interessante, a questão da gestão hospitalar. Pronto, mas isso já dá também para outra conversa.
Professor, já agora e sobre estas questões da saúde, porque falámos tudo menos da sua, digamos assim, das suas mãos na massa, não é? No fundo é isto, das suas mãos na massa. Como é que está a saúde dos portugueses na generalidade? Como é que está a nossa capacidade de resposta? Sobretudo nesta área que aos homens diz muito, às mulheres também, seguramente, da urologia. Há muita gente ali já nos 50 a fazer os seus rastreios, 45-50, e a ver-se confrontado com determinadas questões e... Olhamos para os nossos vizinhos e falamos já de saquinhos, disto, daquilo, daquele outro. Como é que está a nossa saúde?
A nossa saúde está boa, ou seja, a qualidade da medicina portuguesa é boa. Pronto. E a formação médica portuguesa é diferente. E há determinados parâmetros onde nós verificamos isso, nomeadamente quando os médicos portugueses... no final da sua especialização, hoje em dia, são confrontados, às vezes, com exames europeus
E nesses exames europeus de avaliação, de avaliação desta mesma especialidade, os médicos portugueses são sempre dos melhores, dos que tiram as notas mais altas. Por isso, em relação a isso. Isso não significa que a questão do Serviço Nacional de Saúde, não é? Que esteja, no meu ponto de vista, esteja mal e que esteja num caminho que eu não vejo a luz ao fundo do túnel. Ou seja, que isto ou se muda radicalmente a forma como ele está a funcionar, ou então eu estou muito pessimista em relação ao dito Serviço Nacional de Saúde.
Porquê?
Há muita ideologia, é? Não porque eu sou muito mais um defensor de um Sistema Nacional de Saúde do que propriamente um Serviço Nacional de Saúde. Eu sou muito mais defensor na liberdade do utente do que propriamente obrigar os utentes a ter necessidade de ir a um prestador público. Ou seja, eu acho que os cuidados devem serem baseados no doente, no utente, e não, por uma questão ideológica, os recursos serem canalizados apenas para o tal dito Serviço Nacional de Saúde.
Provocação.
O que se passa em Portugal é praticamente aquilo. Às vezes as pessoas têm noção de que isto é um modelo europeu. Não é um modelo europeu, porque a maior parte dos países a saúde não é. A saúde é mesmo baseada no utente, não é baseada no prestador. Não é baseada. Vai-se à Alemanha, vai-se à Suíça, tudo são entidades privadas que prestam os cuidados. Pronto, e as pessoas, o Estado simplesmente paga. Paga ao utente. O utente é obrigado a ter um seguro de saúde obrigatório que lhe confere todo o tipo de cuidados médicos. Pronto, mas em Portugal nós, por vezes, somos, ideologicamente, somos moldados ideologicamente, ou seja, somos confrontados com uma informação errada, constante e matadora, que nos altera muitas vezes as formas de pensamento. E achamos que sim, só este Serviço Nacional de Saúde é que é a base de uma saúde que funciona e a base de uma igualdade de cuidados de saúde para toda a população, o que não é verdade.
Vozes da reação.
Eu só vou-vos dar um exemplo. Quando, por exemplo, às vezes é uma coisa que me arrelia, porque isto às vezes é quase maçador quando nos dizem assim, quando alguém vem falar de saúde, e eu sei que às vezes há colegas que se eu a dizer isto, os colegas vão me saltar em cima. Quando dizem assim, a maior parte, quando se fala em Serviço Nacional de Saúde, vocês certamente já ouviram isto, quer dizer assim. A coisa mais importante do Serviço Nacional de Saúde são os cuidados primários, que é referente ao dizer assim, todo doente tem que ter um médico de família. Todo doente tem que ter um centro de saúde e o seu médico de família. Pois bem, a França não tem cuidados primários, não tem centro de saúde. Ou seja, mas os franceses têm uma esperança média de vida superior aos portugueses. Ou seja, então como é que isso se explica, não é? Explica-se porque os franceses, qualquer cidadão francês, pode ir a um médico, até médicos, um consultório, médicos certamente da sua aldeia, que já os conhecem desde que nasceram, sempre foi o seu médico, e o Estado simplesmente paga a consulta ao cidadão. O cidadão dá o dinheiro ao cidadão para esse cidadão pagar a consulta médica. O Estado francês não tem despesas com água, luz, centro de saúde, tudo funciona. Esse mesmo médico não reclama porque tem consultas a mais ou tem utentes a mais. E aí que lá está a questão ideológica e determinadas pessoas que não percebem porque é que determinados sistemas funcionam e outros não funcionam, não é?
porque não percebem que tudo que funciona tem que estar de acordo com a natureza humana, e aquilo que não está com a natureza, de acordo com a natureza humana não funciona, não é? E isto é um exemplo que eu acho que é muito prático, ao qual qualquer pessoa percebe, não é? O que é um Serviço Nacional de Saúde e o que é um Sistema Nacional de Saúde.
E temos as vozes da reação...
Não sei se consegui ser esclarecedor.
Foi esclarecedor, mas temos as vozes da reação a provocar, a dizer, ah, e tal, mas é também do privado, está a puxar também a sua brasa e, portanto... No fundo, não, o professor, não, isto não, para o desafiar, não, a dizer onde é que se sente mais realizado, ou se sente essa realização nos dois lados.
Não, sabem porquê? É assim, eu sempre fui dedicado ao público, até há 2 anos atrás. Pronto, sempre fui durante 10 anos diretor de serviço de Rúlia de Braga, sempre trabalhei em hospitais públicos, devo muito aos hospitais públicos, eu sempre gostei de trabalhar nos hospitais públicos, mas percebo perfeitamente que o modelo está falido. Porquê? Porque é que está falido? Está falido porque o código de trabalho do funcionalismo público não se adequa aos tempos modernos, não é? Ou seja, é muito difícil valorizar a meritocracia de acordo com as regras do funcionalismo público, não é? E eu, quando falo, digo isto, digo, por exemplo, a incapacidade de despedir, a incapacidade de progressão de acordo com o mérito. Isto em termos de carreiras públicas é muito complicado, não é? Toda a gente percebe isso. E depois é a questão, por isso é que hoje em dia pode-se meter o dinheiro que quiser nos serviços públicos. Aquilo é para desfazer esse mesmo dinheiro. Não há dinheiro que se meta e que lhe dêem soluções ou que melhorem a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E depois tem também a ver com a questão da evolução tecnológica. Ou seja, por exemplo, eu hoje em dia faço cirurgia com robô, não é? E acho que isso é uma mais-valia para determinado tipo de tratamento cirúrgico de determinadas condições clínicas. E hoje em dia não há robôs nem nos hospitais universitários de Coimbra. Não há um robô num serviço público no Porto, no meu antigo hospital em Braga. Pronto, há um robô num hospital público porque foi oferecido por uma entidade privada. Pronto, não há. Não é? E quem diz o robô diz muita outra tecnologia. Ou seja, hoje em dia, é triste dizer isto, mas a qualidade da medicina praticada em determinados hospitais privados é melhor do que nos melhores hospitais públicos, eu estou a falar dos hospitais centrais.
Professor, veio parar aqui, eu não sei se lhe tinham dito isto e se o tinham prevenido, de que isto é um grupo de três que, além de serem livres e independentes, também têm o seu lado irreverente e, portanto, depois de um discurso destes, de uma exposição destas, eu termino de forma mais explícita do que comecei, dizendo ou perguntando: há pilas de primeira e de segunda em Portugal.
Sim, 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 sim. Totalmente de acordo consigo.
Não, temos que agradecer esta presença, que de facto tem como matar aqui uma série de ideias que temos, e no fundo eu quase que me atrevia, não sendo da área, portanto não tendo pretensões sobre isso, mas quase que me atrevo a fazer o sumário daquilo que ouvimos dizer aqui hoje, que vai bater quase ao início da conversa, que é: não é necessariamente a saúde que está mal em Portugal, são as políticas de saúde, e portanto é quase que aquilo que temos é a tal ideologia que já aqui temos debatido, o excesso de ideologia ligado a cada área funcional. Vemos isso isso já o discutimos aqui em momento apropriado, na educação, e quase que estabelece um paralelo com esta questão da saúde. Portanto, quando o Estado, que é aquele kraken, não é, aquele grande gigante que quer absorver tudo até si, e não permite que haja, eu não estou a dizer que cresça o privado e que diminua o público, pelo contrário, que se complementem, que cresçam, é esta a nossa crença, porque também é o resultado de uma visão um bocadinho independente, que para acreditar nesta sintonia não pode estar ligada a nenhum dos vários interesses ideológicos que em Portugal querem que seja só público ou queiram sequer só privado. Nunca chegamos aqui a um meio termo e é um discurso muito interessante.
E ainda mais, eu não conheço os números, mas se no fundo, para o utilizador e para o pagador, que é o que o Estevão pôs aqui uma ênfase nos impostos, é importante, que é, se o sistema público, privado, para o utente for melhor e for mais barato para todos, qual é o problema ideológico com a questão do Sistema Nacional de Saúde, que ele chama Sistema, não é SNS, mas Sistema de Saúde para toda a gente, que é uma coisa diferente, que ele fica assegurado. Portanto, há aqui uma componente muito grande ideológica de que o Estado é o salvador. Não, o Estado pega nos nossos impostos e, se distribuir como em França e em outros sítios, e a pessoa com o mesmo dinheiro escolhe o seu médico, que o conhece melhor, em vez de ir para um sítio do meio, eu acho que também nem sequer tenho médico de família, acho eu. Também não, até agora não percebi. Mas essa ideia é uma ideia que é preciso de repente chegar alguém com a mão e dizer, pum, vamos acabar com isto. E eu queria fazer a última provocação ao Estevão a perguntar como é que se resolve em Portugal. É com uma explosão, com uma implosão, ou com uma substituição direta de toda a gente, chamado o VAR, para vir dizer assim, olha, vamos tirar toda a gente do campo e metemos malta nova?
Está muito complicado em mudar as coisas em Portugal. Pronto. Eu não queria estar a falar em política, pronto, mas eu não vou estar... Pronto.
Mas pode, isto é muito falar. Complicado
a mudar-se as coisas em Portugal, porque no fundo Portugal está a ficar com uma sociedade envelhecida, que é um grande, que é um outro problema. Ou seja, até em termos de saúde é um dos graves problemas. Como é que nós vamos sustentar toda esta sociedade de velhos? Ou seja, há uma sociedade de velhos e uma sociedade de dependentes. Ou seja, é perguntar ali ao Carlos Pedro quantas pessoas realmente pagam impostos. E pronto, são essas pessoas que pagam impostos. Agora são uma minoria que dificilmente mudam isto. Porque todos os outros, os dependentes do Estado, sejam eles porque são reformados, sejam eles porque são têm atividades num setor público, mudar isto, eu estou convencido, só mesmo com uma falência do sistema. Ou seja, o que é falir? É mesmo falta de dinheiro. É mesmo... Isto só muda com uma nova bancarrota.
Exatamente. Tu defendes que não, só uma bancarrota...
Não vejo outra forma. Infelizmente não vejo outra forma.
Bancarrota.
Isto é bancarrota. A única solução para isto é uma bancarrota. E espero bem que nesta bancarrota alguém... Portugal também precisa disto. Precisa de um estratega. Que é muito importante esse tipo de pessoas. Pessoas têm uma certa visão estratega para o futuro. Nesse momento façam as reformas essenciais e ponham o país dizer assim, isto é a forma de um dia o país ser pujante e ser forte. Pronto, eu tenho as minhas ideias, eu considero que as pessoas está mais provado, pronto, que são as economias liberais, onde as pessoas dão liberdade a cada um da forma a progredir, e eu costumo dizer que sim senhor, eu sou o maior defensor da igualdade, mas é na igualdade de oportunidades, e acho que aí a educação é fundamental, ou seja, igualdade de oportunidades na educação, mas isto também é outro tema de interessante conversa. Acho que o que se tem passado desde o 25 de Abril certamente é o contrário a isso, ou seja, provavelmente naqueles anos mais importantes, que é até o 12º ano, tem tudo caminhado no sentido contrário, da não igualdade de oportunidades, pronto, por uma série de questões, pronto, de sei lá, pronto, mas isto dava um outro programa, Mas depois todo o resto, eu sou um defensor da meritocracia. E a meritocracia, muitas vezes, é o antagónico da igualdade, não é? Ou seja, nós temos que assumir que os seres humanos são diferentes, que somos desiguais, e eu sou um defensor da desigualdade, tal como ela existe na natureza. Na natureza nada é igual. Se tudo fosse igual, não havia evolução. A evolução dá-se pela diferença. Pronto, e uma pessoa tem que perceber a natureza humana. Há seres humanos que têm ambições de trabalhar o seu rame-rame, o seu dia-a-dia, acordar às 8 da manhã, chegar às 5 da tarde, parar, gozar os fins de semana, estar em casa. Há outros seres humanos que têm outro tipo de ambição, trabalham aos sábados, aos domingos, são capazes de trabalhar à noite. E nós não podemos castrar as pessoas pelo aquilo que são. Devemos valorizá-las. E as pessoas são diferentes. Pronto. Para mim, é a sociedade liberal, com desigual, igualdade de oportunidades e outro aspecto importante é o Estado, o papel do Estado, sim, importantíssimo, nesta igualdade de oportunidades para, em termos de educativos. E outra questão que o Estado aí é extremamente importante é nas pessoas que não conseguem competir. E quais são estas as pessoas que não conseguem competir? Em que o Estado tem um papel extremamente importante. É os deficientes e as pessoas que estão doentes. Pronto. Fora isso. Não, para mim, o papel do Estado resume-se a praticamente nada. Só está aí para estrovar.
Estevão, com este final mais ou menos trágico, portanto, esta ideia da bancarrota, esta espécie de dilúvio de Noé que precisamos, antes que ele chegue, permita-me, Estevão Lima, convidá-lo para um dia destes visitar aqui ao estúdio, porque nós, não sendo médicos, este flagrante delito é também, volta e meia, um flagrante de litro, e temos aqui uma pomada, um guento tradicional.
Hoje tivemos duas,
do Dão e do Alentejo.
Foi.
Temos sempre aqui uma medicina alternativa, que é aquela do In Vino Veritas, que também auxilia o espírito livre. Está convidado para nos visitar aqui no estúdio.
Não, eu agora estou curioso, estou muito curioso, espero bem que um dia, nem é preciso fazer um programa de rádio, mas espero um dia conhecer-vos pessoalmente, agora fiquei curioso, espero que não tenha sido maçador, pronto, nesta, porque praticamente eu falei, vocês não disseram nada, isto era para ser uma conversa, mas depois, de repente, vocês começaram a perguntar isto e aquilo, pronto. Olha,
é sinal que a conversa foi boa, senão o Carlos Teixeira já tinha feito aqui uma dificuldade técnica. Portanto, a conversa estava boa, se não tínhamos inventado aqui uma dificuldade técnica.
Não, fica a saber, e podemos dizê-lo desta forma, que inclusivamente o segundo e o terceiro temas possíveis foram relegados para daqui a 15 dias, chutados para canto em linguagem do futebol. Veja bem, portanto, significa que conquistou a bancada.
Obrigado.
Tá bem, obrigado.
O agradecimento pela presença. Ficámos com este registo de Estevão Lima, um médico. E atenção, se calhar agora quem apanhou a conversa a meio não percebeu bem e achou isto uma coisa, se calhar em alguns momentos até estapafúrdia ou tirada para o ar ou uma brincadeira. Estávamos a falar com alguém que é um professor, investigador da Universidade do Minho, de Urologia, Psicologia. Diretor, foi durante muito tempo também diretor dos serviços de urologia em Braga e agora é neste momento diretor dos serviços de urologia no Grupo CUF Saúde e, portanto...
E ainda pode adicionar aquela adição fantástica que ainda há 15 dias tivemos Rui de Moura, que é também participante ocasional no flagrante delito.
Fomos ao espaço.
Que é um currículo importante.
Fomos ao espaço, descemos à terra. E o que é que eles vão trazer agora?
E quase fomos às profundezas do ser humano.
E o que é que ele vai trazer agora? Ou o que é que eles vão trazer agora dentro de 15 dias? É a pergunta que
faz um mistério.
Público. Meus caros, um agradecimento. Dentro de 15 dias cá estaremos para mais um flagrante delito. A todos os votos de um bom resto de semana. Bom feriado, um bom dia de Portugal e um bom fim de semana.
Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19h. em 25 e terranova.pt.